A grande questão é que a gente precisa ter certeza do que está acontecendo quando a criança está na tela, e que a tela seja um canal para uma interação social e educativa de qualidade.
Será que seu filho, filha, passa tempo demais olhando para o celular, para uma tela de computador? Quanto é demais, já que, especialmente nesses tempos, boa parte das nossas relações é online? Esta semana na Gama, o tema é vício em telas. E hoje a gente vai tratar especialmente da relação excessiva dos mais jovens com a tecnologia. Sobre isso, a gente vai falar com a Fernanda Calisto, que você ouviu aí. Ela é doutora em psicologia e pesquisadora do Paradigma, que é o Centro de Ciências e Tecnologia do Comportamento. A Fernanda atende diversos jovens com essa dependência. Escuta a seguir essa conversa da Mariana Paino, aqui da Gama, com a Fernanda Calisto.
A gente tem uma pesquisa aqui da Universidade Federal do Espírito Santo que mostra que um em cada quatro adolescentes brasileiros está viciado em internet. Eu achei um número bastante alarmante, não sei o que que você acha, mas eu queria que você comentasse um pouquinho aqui a que se deve esse cenário, né, desse número tão grande.
Algumas pesquisas acabam medindo o tempo no qual a criança passa online. E sim, se a gente for considerar o autoenvolvimento, ou seja, né, uma duração grande de contato com a internet, nós provavelmente vamos verificar que quase todas as crianças, jovens e adolescentes que têm acesso a uma internet de qualidade estão passando muito mais tempo e mantém a internet como canal de estudo, de interação social, né? E esse autoenvolvimento e a internet como uma mediação para várias atividades, várias possibilidades na vida, pode dar a impressão de uma dependência. Acontece que, quando a gente fala de dependência enquanto quadro clínico, nós consideramos aspectos para além do autoenvolvimento. Então, um aspecto extremamente importante é o quanto essa criança, adolescente, jovem, né, tem alterações de humor, por exemplo, quando não consegue acessar a internet. Tem sintomas de ansiedade, por exemplo, sabendo que por algum período ela não vai poder acessar. Então, vamos supor, uma criança sabe que vai fazer uma viagem com os pais do interior. Eu estou falando algo que aconteceu no caso clínico meu, e nesse interior, na casa de um parente, a internet não é de qualidade e não vai possibilitar jogar online. Esse adolescente começa a ter sintomas já prévios de ansiedade antes da viagem, comportamentos de recusa, não querer ir, querer se afastar da família, permanecer sozinho, porque viajar implica em não ter acesso ao jogo, né? Isso traz alteração de humor e traz, inclusive, agressão verbal dele com a família, por conta dessa impossibilidade de acesso. Então, num caso como esse, além de autoenvolvimento, eu tenho prejuízo social, né? Eu tenho uma ansiedade muito grande perante a retirada, a impossibilidade de acesso. Eu tenho alteração de humor e, com certeza, eu tenho sofrimento clínico.
E não necessariamente essas pesquisas, então, que medem o tempo de uso, têm acesso a esses outros requisitos para, diagnosticar uma dependência real.
Exatamente. Até porque simplesmente o tempo no qual a criança ou o adolescente passa online não é uma medida suficiente, né? Então, por exemplo, agora, por conta do ensino online, por conta da pandemia, existem crianças e adolescentes que passam, né, mais de 8, 9 horas online, né? Isso, né, se diferenciando entre atividades, aulas, interação social com os amigos, daí joga para encontrar os amigos. Então, esse autoenvolvimento é algo que se tornou necessário nesse período que nós estamos vivendo. O que vai me chamar a atenção é, por exemplo, Caso exista alguma questão, alguma dificuldade, até técnica, essa criança comece a apresentar imenso sofrimento, alteração de humor, ela deixe de estar com as pessoas pessoalmente para estar online. Esses são sinais, são indícios que me chamam a atenção para uma possível dependência.
E aí você falou um pouco já desses prejuízos, né, que a criança ou o adolescente pode ter, mas quais são, assim, outras consequências para o desenvolvimento? Pensando também tanto em crianças um pouco menores, quanto nas pré-adolescentes e nas adolescentes.
Bom, algumas pesquisas acabam relacionando o autoenvolvimento com a internet, né, com uma dificuldade de manter uma atenção seletiva, né, uma dificuldade de manter interações sociais pessoalmente. Então, o que, que acontece? Uma criança que gasta grande parte do seu dia online, isso significa que ela está deixando de desenvolver habilidades sociais e interpessoais extremamente importantes. Uma questão básica da internet é eu consigo me afastar do que eu não quero de uma maneira muito rápida. Então, se eu começo a assistir um vídeo e eu não gosto, eu fecho. Se eu começo a assistir uma série e eu não gosto, eu tenho a possibilidade de mudar e assistir outra coisa. Eu tenho a possibilidade de mudar de jogo. Isso acaba, né, de alguma maneira, dificultando o engajamento com uma permanência maior e também acaba dificultando que a criança e o adolescente tenha uma tolerância à frustração, que é extremamente comum nas relações pessoais. Nem sempre estando com alguém, por mais que seja um amigo meu, um pai, uma mãe, nem sempre nós vamos estar falando sobre o que eu quero, no momento que eu quero, com a duração que eu quero. Isso por si só, né, o autoenvolvimento com a internet, junto com todos esses padrões que eu comentei contigo, né, é um fator que acaba diminuindo a probabilidade de desenvolvimento de uma atenção mais seletiva, do engajamento com maior duração, acaba prejudicando que a criança aprenda a tolerar a frustração e acaba dificultando todas as habilidades sociais.
E pensando que as crianças, e acho que até na adolescência o cérebro ainda não está totalmente formado, né? É mais perigoso esse quadro de dependência e desse tipo de problema no desenvolvimento?
Sim, acaba sendo mais perigoso, porque quando você começa a falar sobre dependência, a gente está falando sobre ativação do mecanismo cerebral, né? Uma liberação de dopamina. E o que, que a criança aprende de uma maneira mais relacionada ao organismo? Eu tenho que ter acesso ao que eu gosto de uma maneira rápida, com uma alta duração, para eu sentir prazer. Esse é o mesmo mecanismo relacionado, por exemplo, com o uso de substâncias ou com comer compulsivo. Então, essa dependência da internet acaba sendo um fator de vulnerabilidade para outras dependências.
Tem algum outro fator que traz mais vulnerabilidade para a criança se tornar dependente?
Uma criança que provavelmente tem uma dificuldade maior, né, de ter contato social de qualidade, né, seja por uma questão ambiental, né, então, por exemplo, não convive com outras crianças, né, já tem dificuldades em relacionamento na escola. Isso por si só já é um fator de vulnerabilidade para aumentar a possibilidade da internet tomar um lugar muito maior na vida dela. Existem algumas pesquisas também que relacionam a interação que os pais têm com essas crianças, né? Então, crianças com interações mais positivas, mais constantes, mais enriquecidas com os pais, elas aumentam, na verdade, a chance de preferir estar com eles de uma maneira positiva, gostosa, mesmo que seja pelo uso também da internet, seja para assistir um filme, né, ou jogar junto com os pais, né, e crianças que têm uma relação muito mais dificuldade, muito pautada, né, na autoridade ou na falta de afeto, elas têm uma probabilidade maior de usar a internet para ter acesso às interações sociais e para ter acesso a outros prazeres.
E pensando no que os pais podem fazer, eles conseguem perceber algum indício de que uma criança ou um adolescente pode estar suscetível a desenvolver algum tipo de vício ainda na infância ou ao longo da vida?
Falando especificamente da internet, é claro que nós estamos num momento muito específico agora, que as interações acabam sendo muito mais online do que pessoalmente. Mas passando esse período de pandemia, né, um fator que os pais devem ficar muito atentos é se essa criança começa a preferir estar online, mesmo que esse online tenha participação de amigos, por exemplo, num jogo participativo, se a criança ela prefere essa conexão totalmente tecnológica ao estar de uma maneira presencial com as pessoas que são queridas, que são amigas, que são parentes e que ela tem um bom vínculo. Né? Esse acaba sendo o primeiro sinal. O dependente da internet, o dependente de tela de modo geral, ele, de uma maneira muito consistente, ele vai preferir esse contato sempre online. Então, acho que esse é o primeiro fator, né, que acaba chamando muita atenção. E também como que essa criança, esse adolescente, lida com a frustração de não poder estar online. E isso pode ser em situações até muito pontuais. Vai no médico, por exemplo, e acabou a bateria do celular e agora ele está sem celular. Como que ele vai lidar com essa ausência do celular? Que nível de sofrimento, que nível de incômodo isso vai trazer? Que nível de alteração de humor isso vai trazer? Então, como ele lida quando os pais começam a fazer limitações do tempo de uso? Então, por exemplo, você só vai usar o celular depois que acabar a aula, né? Ele lida de uma maneira intempestiva, ele fica agressivo verbalmente, até fisicamente, ele demonstra uma ansiedade muito aumentada, né? Então, são os sinais que ele não consegue lidar com a limitação, né? Com a ausência da tela, e que o presencial, as interações sociais, elas estão tomando um lugar muito pequeno na vida dele.
E a gente consegue observar esse quadro já desde que idade, assim, desde muito cedo?
Muito cedo, infelizmente, até por conta do acesso facilitado ao celular, tablets, a gente consegue observar crianças de 6, 7 anos que já apresentam um quadro, né? Com crianças mais novas, é muito difícil a gente conseguir enquadrar enquanto dependência, até porque a criança mais nova, a depender, ela tem uma dificuldade, né, de não acessar qualquer tipo de coisa que traga prazer para ela. Crianças mais novas são mais impulsivas, até por conta da formação cerebral. Então, a criança mais novinha, a gente não, de 4, 5 anos, a gente não vai falar de uma dependência. A gente vai falar que essa criança, ela está tendo um acesso facilitado e de longa duração. Mas uma criança com 6, 7, 8 anos, ela pode já começar a apresentar um sofrimento clínico e esse grande acesso já pode começar a se enquadrar num quadro de dependência.
E o que os pais podem fazer para prevenir que isso aconteça? Tem ali o tempo saudável de uso de tela? Como é que eles podem lidar com essa questão?
Claro que por conta da pandemia o nosso uso de tela está muito alterado. Então eu não acho que seja muito, muito verdadeiro você dizer que tem que ter uma limitação de apenas 3 horas por dia, porque a gente está falando de aulas online que muitas vezes tomam um período inteiro ou mais. O indicado é que a criança ela tenha sim uma duração de uso. Então, por exemplo, para além das aulas, né, que ela tenha ali um acesso que ocorra no máximo 3 horas por dia, para além das aulas, então esse acesso para jogos online, né, para redes sociais. Em relação a redes sociais, obviamente, que os pais tenham alguma forma de monitoramento para saber se essa criança não está se expondo a risco. Em relação a jogos online, a mesma coisa, porque alguns apresentam teor de violência não próprio para a idade. Então, esses são cuidados mínimos. Outros cuidados que os pais podem ter é sempre reservar um tempo de qualidade com essa criança, com esse adolescente, no qual a internet não seja o principal alvo. Então, por exemplo, tem um tempo de qualidade, de afeto, né, que eles fiquem juntos um período, pode jogar tabuleiro, que vá andar no parque, que tem uma interação, que o próprio estar junto, o próprio interagir, seja muito mais importante do que o uso de tecnologia.
É como que criar situações analógicas de liberação de dopamina.
Exatamente, perfeito.
E agora, na pandemia, né, como você falou, essas telas se tornaram aliadas, né, dos pais, tanto pelas atividades escolares, quanto para distrair os filhos, né, porque trabalhando de casa ou algo do tipo. E a Sociedade Brasileira de Pediatria até mudou as recomendações de zero telas, né, para crianças menores de 2 anos, que era aí a grande recomendação, né, de até os 2 anos não ter nenhum contato com telas. Você acha que é possível repensar as recomendações por causa da pandemia e equacionar essa questão de outra forma a partir de agora?
Sim, eu acho que vai ser cada vez mais necessário, até porque a pandemia trouxe um cenário de uma educação que pode se tornar híbrida, né? Então, grande parte da educação provavelmente vai se dividir entre presencial e online. A grande questão é que a gente precisa ter certeza do que está acontecendo quando a criança está na tela. E que a tela seja um canal para uma interação social e educativa de qualidade. Essa é a grande questão. Dificilmente uma criança vai se viciar em tela por assistir um período de aula no qual ela tem os amiguinhos do outro lado da tela, ela tem um professor falando. O vício na tela vem relacionado ao acesso a prazeres imediatos, como, por exemplo, jogos, redes sociais. Para além do estar na tela, o que a gente precisa olhar é o que a criança está fazendo na tela. A tela é uma realidade. Não acho que a gente consiga voltar atrás na possibilidade de acesso com um limite um pouco mais estendido. Acontece que o que essa criança está fazendo na tela, o que ela está passando, deveria se tornar o nosso ponto crítico de análise.
É mais uma questão de qualidade do que de quantidade, então, do tempo que ela passa ali. E se o tempo passado ali tem uma qualidade que você diz, por exemplo, de interação nas aulas ou de aprendizado, não necessariamente ela vai desenvolver um quadro de dependência.
Não. Até porque, mesmo por meio da tela, tem uma interação social acontecendo de qualidade.
E agora, pensando no caso dessas situações que já foram diagnosticadas como dependência, que você acha que é possível fazer, né, para remediar? Qual é o tipo de tratamento? Como é que os pais, né, e a sociedade lida com essas crianças e adolescentes que já estão nesse quadro grave de dependência?
O ideal é que comece no primeiro momento monitorar a quantidade de tempo e o que a criança está acessando. A partir disso, que comece a selecionar o que pode ser mantido e o que pode trazer um prejuízo e deve ser, de alguma maneira, né, limitado. Um caminho começa a ser a redução gradual do tempo de acesso. Então, a gente não vai para o tudo ou nada, né? Mas a gente começa a reduzir para que a criança consiga estabelecer um limite dela, que ela consiga se regular perante essa atividade. Então, por exemplo, se a criança antes ficava 8 horas, a gente começa a reduzir gradualmente para 7, 6, 5, até chegar num tempo ali que seja adequado, de 3 horas, por exemplo. Ao mesmo tempo, a gente começa a programar com os pais atividades, situações sociais que possam acontecer para além da internet. Então, isso é um trabalho também para a família. Porque muitas vezes, essas crianças têm como pais adultos que também só ficam na internet. Então, a gente precisa fazer uma análise dessa família como um todo. Então, qual é o tempo de qualidade que os membros dessa família têm entre si? O que a gente pode construir entre esses membros?
Pensar ali também em envolver não só as crianças, mas os pais em atividades fora das telas.
Toda intervenção em quadros clínicos infantis e com adolescentes precisam que os pais participem diretamente.
Bom, Fernanda, era isso. Muito obrigada pelo papo e pelos esclarecimentos. Seguimos.
Esta semana na Gama, o tema é vício em telas e a gente tem uma reportagem sobre compulsão por sexo e pornografia na internet e o aumento dessas buscas no Brasil. Uma outra matéria sobre os novos vícios contemporâneos, todos relacionados à internet. E uma entrevista com a neurocientista Karina Passo Abraão, que estuda comportamentos impulsivos. Se você gostou desse podcast, eu te convido a assinar a newsletter da Gama e a conta da Gama no Spotify. Eu sou Luara Calvenic e este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. A edição de som desse podcast é do Maurício Abad.